A partir de agora, a gente acompanha a segunda edição do Saúde e Bem-Estar. Quero agradecer aqui a todos que nos encaminham sugestões de assuntos e também, claro, nossos patrocinadores do quadro, doutora Ana Carolina Broco, médica ginecologista e obstetra, atendimento no Edifício São Lucas, na subida do HCR. Agendamentos você faz pelo fone Whats 996-285836. Doutor Ricardo Lorenzato Bortoluz também está conosco, ele que é especialista em patologias neurológicas, como dores de cabeça, fraqueza muscular, doenças neuroimunológicas, agendamentos pelo 33429400 e 20191089. Também está conosco a doutora Graziela Schaeffel, oferece tratamento clínico e cirúrgico para a saúde do ânus e do intestino. Agendamentos você faz pelo Centro Clínico Providência e Imunize, clínica de vacinas, equipe experiente na administração de vacinas com atendimento domiciliar em toda a região, na Bento 270, sala 3. Contatos também pelo Alô Proteção 999-276654.
Saúde e bem-estar.
Hoje vamos falar a respeito da saúde do intestino. Na nossa companhia temos a doutora Ornella Cassol, ela que é médica coloproctologista. Nosso assunto de hoje, doutora, é a chamada microbiota. Vamos saber o que é e como tem impacto em diversos aspectos da saúde intestinal, esses micro-organismos. A doutora vai poder também nos explicar melhor. Boa tarde, bem-vinda.
Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Alvorada. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui esclarecendo um pouco mais sobre a saúde do intestino e com enfoque na microbiota intestinal.
Pois é, doutor, o que que é? Vamos inicialmente, né, deixar claro, quando nós estamos falando de microbiota, sobre o que estamos especificamente nos referindo?
Bom, é um tema, né, que está muito na moda, muito em voga nos últimos tempos, falar sobre a microbiota, sobre a flora intestinal, que também pode ser falado. Então, quando a gente fala em microbiota, a gente tem que nos remeter aqueles micro-organismos que são bactérias que estão no trato intestinal do nosso corpo humano, né? E esses micro-organismos que contêm as bactérias são bactérias saudáveis, por isso que a gente fala muitas vezes no estilo de vida, alimentação, para ajudar a ter uma microbiota saudável. Então, não é porque alguns pacientes às vezes perguntam, tá, mas se são bactérias, a gente tem aquela sensação, aquele primeiro pensamento de pensar que seriam necessários uns tratamentos ou que seriam antibióticos. Não, aqui são bactérias saudáveis que são necessárias para o funcionamento do nosso intestino.
O funcionamento do nosso intestino, aliás, ele é fundamental, a gente ouve muito isso, né? É um aliado, o bom funcionamento, lógico, inclusive isso, para o tratamento de outras doenças, né, doutora?
Com certeza, isso é um tema que tem se falado muito, inclusive eu vi que tem um patrocinador, né, do horário, que é um neurologista, e fiquei pensando, nós vamos falar num tema, né, microbiota, e ele tem total relação com o eixo neurológico, o eixo intestino-cérebro, né? Então, é um tema também que a gente pode estar discutindo um pouco mais, mas que os estudos têm mostrado que tem total relação, dependendo da doença neurológica que o paciente tem e também as doenças psiquiátricas, vão fazer essa interface e podem alterar, inclusive, o funcionamento do intestino. Não são só os medicamentos, mas sim também essas alterações.
Mas para manter essa microbiota em ordem, saudável, o que a gente precisa estar em alerta sempre?
Primeiro, a gente precisa entender que se nós tivermos um estilo de vida saudável, é muito difícil que precisaremos suplementar ou complementar tanto vitaminas quanto probióticos para o nosso intestino. Isso é um conhecimento bem importante, porque a gente vai, né? Às vezes tem muita oferta de probióticos, vitaminas, a gente pensa, ah, vai ser bom para o meu intestino. Mas se nós conseguirmos manter esse estilo, e o que inclui? Atividade física regular, então, seja atividades de esporte ou em academia, ou caminhada, bicicleta, todo tipo de atividade física, tanto aeróbica quanto anaeróbica, vão fazer bem para o funcionamento intestinal. Associado a isso, a gente tem que lembrar sempre da água, a quantidade de água correta para o nosso peso e altura, né? Que é um fator bem importante na média para o perfil do brasileiro, na faixa de 2 litros, 2,5 litros de água por dia. E depois os alimentos. O que, que seriam, então, esses alimentos que nos trariam benefícios e não precisaríamos ficar, então, suplementando ou utilizando, né, probióticos sempre? São os alimentos ditos saudáveis. Então, se nós pensarmos tudo aquilo que a gente produz em casa e evita o processo, então, os processados e os ultraprocessados. Aqui vão entrar todos os vegetais, legumes. Importante lembrar que o alimento também, quando ele for integral, ao invés do refinamento, ele é mais saudável. Por exemplo, um açúcar mascavo ao invés do branco, uma farinha integral ao invés da branca, o arroz e assim por diante. E as proteínas também. Claro que nas proteínas nós temos que cuidar que não sejam com excesso de gordura, né, que fariam mal para o intestino, mas as proteínas com a quantidade moderada, tanto de frango, de gado, de porco, de peixes, são proteínas, então, que fazem bem para o nosso funcionamento. Então, esse balanço, ele vai nos dar a quantidade correta, se nós tivermos uma dieta balanceada, para o bom funcionamento. E, consequentemente, a flora, a microbiota intestinal.
Pelo que a gente sabe, tem uma função imunológica, né, ligada aí ao funcionamento de todo o conjunto, né, não só a microbiota, mas também os demais componentes aí do próprio microbioma, que pelo que a gente tem conhecimento.
Isso, e é bem interessante também, porque as doenças autoimunes que têm alterações no nosso sistema imunológico também pode cometer o intestino. As mais conhecidas são as doenças inflamatórias intestinais, que são doenças com alteração no sistema imunológico. E geralmente isso não é uma causa isolada, ela já vem de uma alteração da flora intestinal, da microbiota, de um componente genético naquela família. Geralmente excesso de anti-inflamatórios e antibióticos na infância ou na vida adulta, os medicamentos podem muito alterar na nossa microbiota. Os antibióticos que muitas vezes a gente utiliza, por exemplo, nessa época do ano, para tratar uma infecção respiratória, eles podem estar causando malefícios à nossa microbiota. Claro que eles são necessários para o tratamento daquela alteração, mas a gente tem que ter esse cuidado que às vezes a desregulação também vem pelo uso de medicamentos. Por isso que é importante sempre os medicamentos serem, né, com orientação de um médico.
E como que nós vamos saber identificar quais são os sintomas, doutora, de um desequilíbrio desse sistema? Nós falávamos aí de possíveis sintomas, quais são os sinais de que alguma coisa não está certa.
Isso. Então, o bom funcionamento intestinal, que é aquele indivíduo que evacua ou diariamente, ou uma, duas vezes por dia, ou até 3 vezes por semana, isso está tudo, né, dentro da normalidade. É importante, além da frequência, que às vezes é o que mais preocupa os pacientes, a coloração das fezes, estar numa coloração, né, saudável. O que a gente tem que se preocupar? Sangramento. Muco nas fezes, que é tipo uma gosminha, tipo um chiclete. Então, o muco, ele é indicativo de alguma desregulação da mucosa dentro do intestino, uma descamação, além das fezes diarreicas, né? E lembrando que sintomas também como prisão de ventre e constipação também podem estar associados à alteração da microbiota. Então, essa desregulação é muito importante. Alguns pacientes podem ter, inclusive, lesões de pele associadas a doenças do intestino, alterações da microbiota, então é outro cuidado que tem que se ter. Nas doenças autoimunes, algumas alterações também reumatológicas. E essas alterações, às vezes, podem vir antes da manifestação intestinal. Então, esses seriam, né, alertas, além de dores abdominais e das frequentes à emergência, é importante a investigação de doenças do intestino.
E quais são os fatores, né, que são o maior risco para a saúde aí desses micro-organismos? Quais são nossos hábitos que acabam prejudicando esse sistema?
Perfeito. O cigarro, não podemos, né, temos que sempre lembrar que o tabagismo, ele faz muito mal para a flora intestinal, a falta de atividade física e o excesso de alimentos processados e ultraprocessados. Então, tudo que a gente desembala, né? Tudo que a gente cozinha, faz em casa é mais saudável, e tudo que a gente fizer, os fast foods, teleentregas, esses lanches rápidos, ultra rápidos, geralmente eles são alimentos com maior processamento e fazem, né, pior para a nossa flora intestinal.
Você falava anteriormente sobre suplementação. Probióticos é a única forma de suplementar?
Daí vai depender. Por exemplo, assim, se o paciente tem uma baixa ingestão de fibras, muitas vezes nós podemos fazer uma suplementação com fibras para uma melhor consistência do bolo fecal. Os probióticos são uma excelente forma de melhorar a nossa flora intestinal, e além da dieta saudável, acompanhamento com nutricionistas, né, médicos nutrólogos também, para ingerir alimentos saudáveis para melhorar a flora. Além disso, a qualidade do sono é muito importante, então o que a pessoa esteja descansado. O estresse é um fator que também pode ajudar a alterar, muitas vezes é um gatilho para essas doenças autoimunes do intestino.
E para que nós possamos identificar como está essa nossa microbiota, existem exames, são exames invasivos, porque quando se falam, né, em exames para a saúde do intestino, a gente logo já pensa em algo como a própria colonoscopia, que é bastante invasiva, né, doutora?
Não, se o paciente está com o funcionamento adequado, sem nenhuma alteração, não é necessário realizar nenhum exame para ver a qualidade da microbiota. Se o intestino tiver alteração, ele vai manifestar algum sinal ou sintoma. A colonoscopia preventiva para prevenção de câncer do intestino, que é a partir dos 45 anos, mesmo em indivíduos assintomáticos, não é um exame padrão para investigar microbiota.
Certo, muito bem. Doenças, como você falava anteriormente, aquelas que estão relacionadas, né, à própria diarreia, a própria síndrome do intestino irritável, que a gente ouve muita gente dizer, né, que tem também relação, né, doutora? Logicamente, você falava,
sim,
né?
Isso, o intestino irritável, ele tem muita relação com a parte do eixo intestino-cérebro, né? Então, geralmente em quadros de ansiedade, estresse. Como o nome diz, é uma síndrome, então a pessoa tem a endoscopia, a colonoscopia, os exames todos normais, não vai ter uma doença dentro do trato gastrointestinal. Por isso que muitas vezes o diagnóstico, ele é mais difícil de fazer, ele é um diagnóstico de exclusão, porque para dizer que uma pessoa tem síndrome do intestino irritável, tem que excluir que ele tem uma outra doença dentro do intestino. Então, a síndrome, ela é um acompanhamento também multidisciplinar, tanto, né, com a parte psicológica, nutricional e com medicamentos para alívio dos sintomas. E além disso, a gente não falou, eu acho que é importante também, acho que o nosso ouvinte sempre gosta, são as intolerâncias alimentares, né? Uhum. Que podem estar associadas também à intolerância ou doença celíaca, né? Do glúten, intolerância à lactose ou galactose, outros tipos de intolerância, frutose, que também podem estar associados. Isso daí para saber somente com investigação médica, essas intolerâncias. Mas o paciente só vai ter intolerância se ele tiver algum sinal ou sintoma. O indivíduo que está assintomático, ele não, né, não precisa sair investigando intolerâncias alimentares.
Uhum. Você falava dos ouvintes, tem ouvinte aqui perguntando, doutora, se essa chamada microbiota tem alguma relação com aumento ou perda de peso?
Tem relação, sim, porque se nós pensarmos assim, que uma microbiota desregulada vai levar ao mau funcionamento intestinal, pode inclusive dificultar o emagrecimento. Então, o aumento, na questão do aumento do peso. E na perda de peso, sim, quando não está com uma absorção adequada, quando está com a mucosa inflamada, com a microbiota alterada, também pode ocorrer a perda de peso. Então, nos dois fatores pode ter, né? O nosso intestino, ele tem o bom funcionamento dele, é muito importante, porque ele acaba desregulando tanto para um lado quanto para o outro.
E antes, quando falávamos que o intestino seria o nosso segundo cérebro, isso pode nos indicar, pode ser algum indicativo, algum problema relacionado aí a esses micro-organismos? Pode ser um dos sintomas, vamos dizer assim, o mau humor?
pode, as doenças, né, tanto neurológicas quanto psiquiátricas, podem estar relacionados, né, com mau funcionamento intestinal. Por isso que o bom funcionamento, ele é primordial, ele é tratamento associado dessas doenças.
Por isso que a senhora também falou antes, né, da própria neurologia. Mas uhum. Talvez aí um primeiro indicativo pode ser um mal-estar, né? Um pequeno mal-estar que pode, né, depois desencadear algo maior.
Alterações, né, do humor são uhum. muito relacionadas com o funcionamento intestinal. Excelente essa pergunta.
Muito bem. Doutora, ficou faltando algo aqui na nossa conversa?
Não, acho que falamos, né? Fico à disposição também se vier alguma pergunta em algum outro momento para responder.
Tá certo,
mas então. Eu acho que é importante nós reforçarmos a importância de um estilo de vida saudável, né?
Uhum. Bom para tudo, né? Principalmente aí para o que a gente chama de segundo cérebro. E o intestino isso tem ganhado, né, uma atenção muito grande, justamente porque a saúde intestinal, por vezes, fica em um segundo plano e a gente acaba se esquecendo um pouquinho, né? Quando não tem sintoma, mas pode ser que... pode ser? Não, a prevenção é sempre a melhor saída, né?
Com certeza.
Obrigada, um abração para você.
Agradeço a oportunidade, uma boa tarde a todos.
Boa tarde, obrigada. Doutora Ornella Cassol, médica coloproctologista, que também nos auxilia com as suas informações e fazendo parte aqui da nossa equipe, da nossa timaço, eu digo, né, de profissionais que nos atendem e nos dão esse suporte, né, para que os ouvintes também tenham a atenção necessária para a sua saúde, a prevenção.